de fato, o estudo divulgado, ele mostra um recorde de criação de empregos formais, né, com carteira assinada no agronegócio gaúcho. Foram mais de 26 mil postos de trabalho criados entre janeiro e março desse ano, muito em função do movimento sazonal, né, de maior demanda por mão de obra, que ocorre em função da entrada da safra agrícola de verão, né? Isso acaba fomentando a criação de empregos tanto na agropecuária quanto nos setores a ela conectados, né? Como, por exemplo, aí, a fabricação de produtos do fumo, o comércio atacadista, né, que recebe toda essa produção, que nesse ano se recuperou em relação ao ano passado, quando ocorreu a estiagem, e também na produção de lavouras permanentes, que aí na região da Serra, Campos de Cima da Serra, nós temos a cultura da maçã, né, com uma forte demanda de trabalhadores para a safra agora nesses primeiros meses do ano.
Esses foram então os principais fatores que levaram esse saldo positivo, pesquisador?
Isso, nesse primeiro trimestre, especialmente quando acaba tendo essa demanda sazonal por mão de obra, mas em 2021 o crescimento nas contratações foi maior, né, em função do maior da recuperação da safra, como eu disse, né, e também em alguns outros setores há um movimento mais consistente, que não é tão sazonal assim, né, para além desses que eu referi, como de fabricação de máquinas agrícolas, que apresenta uma grande recuperação aí em termos de vendas, e isso se reflete também na geração de empregos aqui no estado. Foram mais de 1.900 postos criados, e também o setor de abates, fabricação de produtos da carne, que aí na região da Serra é um setor bastante importante, relevante em termos de geração de empregos, que gerou 743 empregos nesse primeiro trimestre, né? É um número inferior ao verificado nos últimos meses, mas foi suficiente para renovar aí também o recorde de trabalhadores nesse setor da indústria de carnes aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 67 mil trabalhadores empregados no setor, né? E esse é um número, o maior número registrado aí na série histórica que nós iniciamos em 2007, né, o que mostra aí um desempenho bastante expressivo nesse setor, né, principalmente aí no setor de abate de aves e de suínos.
O maior destaque foi o fumo também em relação a isso, dos empregos temporários, né?
Exatamente. Então a indústria do fumo, ela tem essa dinâmica, né, de no primeiro trimestre do ano ela contratar trabalhadores temporários, né, para fazer esse processamento, beneficiamento do fumo, que depois vai ser destinado à indústria de cigarros aqui do Brasil ou exportado, né? Então, esse é um setor que teve, de fato, de longe, a maior criação de empregos, né, mas aí depois, nos próximos trimestres, tende a ocorrer uma desmobilização de parte dessa mão de obra contratada agora, né? Isso também se verifica no comércio atacadista, né? Conforme a safra ela vai entrando nos armazéns, vai sendo colhida, e aí feita a expedição dessa produção, também diminui a necessidade de mão de obra, e nos trimestres seguintes aí, passa a ocorrer um número maior de demissões em relação às admissões. Os movimentos mais consistentes realmente são no setor de máquinas agrícolas e ainda também no setor de abates e fabricação de produtos de carne, a indústria frigorífica, contratando bastante trabalhadores, isso já ainda no movimento de sequência de 2020.
O que o senhor pode também complementar quanto a isso para as perspectivas para os próximos trimestres desse ano?
Esse é o movimento sazonal, né, de admissões, um número bastante expressivo no primeiro trimestre, e as demissões elas tendem a acontecer mais lentamente e concentradas no segundo trimestre, no terceiro trimestre, né? No caso aí da cultura da maçã, as demissões já começam a ocorrer um pouquinho mais cedo, e aí ao longo do ano, aí, no segundo e terceiro trimestre, na indústria do fumo. Com a safra, a recuperação parcial dessa safra agrícola, né? Uma produção recorde de soja, a gente está verificando agora em 2021, já no encerramento da colheita, né? Isso tudo é bastante favorável também para a geração de empregos na indústria de alimentos aqui no estado, e principalmente considerando os preços, né, os níveis de preços agrícolas em patamares bastante elevados também, o que favorece uma margem de rentabilidade adequada para o produtor, né? Para a perspectiva ao longo do ano, né, nós temos um grande alerta que nós estamos vendo é no setor de carnes, onde os custos de produção eles subiram acima dos preços ao consumidor aqui no mercado interno, né? Então é um ambiente bastante desafiador para a indústria de carnes, principalmente para aqueles frigoríficos mais voltados ao atendimento do mercado interno, né? Aqueles que atendem a exportação ainda tem essa válvula de escape e uma maior facilidade de repasse de custos ao consumidor. Né? E na fabricação de máquinas agrícolas, aí uma perspectiva bastante favorável, porque o Brasil vem aí já com 2 anos seguidos de ótimas rentabilidades na produção agrícola, expandindo a produção, expandindo a área cultivada também. E nesse ano, com essas rentabilidades em alta, a tendência é o produtor continuar investindo aí em bens de capital, né, em absorção tecnológica, na compra de novas máquinas, então aí uma perspectiva mais favorável de geração de empregos nesse setor. No acumulado, considerando todos os setores, muito provavelmente também o agronegócio vai fechar com saldo positivo e bastante expressivo nesse ano de 2021, mas aí é preciso ainda aguardar o desenrolar aí dos demais meses do ano, né, porque está sempre sujeito a incertezas, aí, a oscilações que podem comprometer parte desse resultado.
A pandemia, o coronavírus, a estiagem também foram essas situações que a gente está vivendo há algum tempo. Afetaram, de fato, a geração de empregos nesse ano ou aos poucos está se recuperando? E se esses números, esse saldo positivo, se isso chamou a atenção do senhor como pesquisador, chamou a atenção positivamente? Foi uma surpresa esses dados?
Bem, o caso do coronavírus, né, ele afetou principalmente aquelas atividades não do agronegócio não relacionadas à alimentação, né, esses setores produtores de matérias-primas, né, para outros segmentos da indústria, como, por exemplo, a indústria do couro, que sofreu bastante, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma grande especialização na produção de calçados de couro, né, e as vendas aí no ano passado diminuíram bastante para esse setor, né, no varejo, com o próprio maior isolamento social, acabou comprometendo as vendas desse tipo de produto, né? Então, alguns setores fora do segmento de alimentação foram mais impactados pela crise, pela pandemia, do que o setor alimentício, né, onde aconteceram mudanças aí nos hábitos, padrão de consumo alimentar das pessoas, mas o setor de alimentos continuou, de uma forma geral, assim, numa expansão, né? O consumo de carnes, de fato, diminuiu, né? Que, por exemplo, a carne bovina, que é um produto consumido normalmente no convívio social, né? Então, aí diminuiu um pouco o consumo de carne bovina, mas aumentou o consumo de carne de frango, até no contexto de crise, e outros produtos aqui, como o arroz, que o Rio Grande do Sul também produz, aí tiveram um crescimento de demanda, e isso se refletiu também nos preços, isso associado também ao movimento de alta nos preços internacionais, né? Então, eu diria assim que o agronegócio ainda sofreu muito menos os impactos da pandemia do que os demais setores de atividade, né? A nossa crise aqui no Rio Grande do Sul no setor foi um pouco maior em função da seca, aí, né, da falta de chuvas no último ano, e aí esse ano com a recuperação da produção agrícola, foi uma recuperação parcial, né, mas no caso da soja, do fumo que se recuperaram, o caso do milho ainda houve uma frustração, mas de uma forma geral em termos de produção agrícola nós tivemos um nível bastante elevado de produção e isso favorece a geração de empregos, não tanto no setor agropecuário em si, né, dentro da porteira aí da propriedade rural, mas na agroindústria, né, que é um setor bastante relevante em termos de geração de emprego, né, nesse processamento e na comercialização dessa produção gerada aqui no estado, e aí os efeitos econômicos dessa expansão aí da produção acabam sendo sentidos principalmente no interior do estado, onde essas produções aí estão mais concentradas, né?